Shalom. A gente está no Daf Peihet, três linhas de baixo para cima, começando uma Mishnah. A Mishnah abre com o Passuk da Torá, Veneder almaná o grushá yakum aleha. Depois que a Torá nos ensina de que o marido ou o pai podem anular algumas promessas de sua esposa e de sua filha, uma divorciada ou uma viúva, as promessas dela vão continuar em pé, porque não há quem anular. Agora, a Mishnah entende que esse pasuk, ele é desnecessário, porque a gente já entende que se o marido que pode anular as promessas da esposa, essa mulher que não tem marido, é óbvio que as promessas dela vão continuar em pé e não vão ser anuladas. Por que não tem necessidade do pasuk vir e especificar que as promessas da divorciada e da viúva não vão ser anuladas? Isso é uma lei óbvia. Entende a Mishnah, que deve ser que o Passuco vem nos ensinar uma lei a mais, uma lei que não é tão simples. Então, explica a nossa Mishnah qual que é a lei a mais que aprendemos desse Passuco. Keitzad, Amra harein nezirah leachar shloshim yom. Uma mulher que ela está divorciada ou viúva, ela vem e promete que ela vai ser nazir, ela vai se abster do vinho e etc. Porém, ela só vai começar a ser nazir daqui a 30 dias. Depois de um período de 30 dias. Mesmo que durante esses 30 dias ela vai se casar, e então o marido vai estar casado com ela alguns dias antes da promessa. Tá valendo? Antes dela se tornar nazir, ela já vai estar casada. Eu poderia dizer que nesse caso, o marido pode vir e anular a promessa. Já que ele está anulando a promessa, que vai começar a valer o período que ela vai de fato ser nazirá, vai começar durante o casamento. Ele se casou antes dela se tornar nazirá. Então eu poderia dizer que já que isso é algo que atrapalha na relação entre eles, é uma coisa que traz sofrimento para a mulher, o marido pode anular, porque é uma promessa que ela vai começar a valer dentro do casamento dele. Eu poderia achar que ele vai poder anular, por isso vem o passuk que nos ensina que não. Que a gente não vê quando é que começa a valer a própria promessa. E sim, a gente vê quando que de fato ela prometeu. Já que o momento em qual ela tirou a promessa de sua boca, mesmo que ela falou que isso vai estar valendo daqui 30 dias, mas no momento que ela falou a promessa, ela ainda não estava casada. O marido, depois, quando casa com ela, não pode anular promessas que ela fez antes de se casarem. Mesmo que a promessa vai começar a valer, vai passar a ser válida somente durante o casamento, mesmo assim a gente não fixa a lei segundo quando que a promessa começa a valer na prática, e sim a gente fixa a lei atrás do quando ela pronunciou as palavras da promessa. Já que no momento que ela falou a promessa, ela ainda não estava casada, isso são considerados uma promessa anterior ao casamento, e o marido não pode anular promessas anteriores ao casamento. Então, em resumo, o que a Mishnah aprendeu desse pasuk é que quando ela faz uma promessa na qual as palavras, o pronunciamento da promessa foi feito antes do casamento, e a promessa passa a ser válida durante o casamento, a gente vai atrás de quando ela pronunciou a promessa, e então se ela fez isso antes do casamento, o marido não pode anular. O contrário também é válido. Então diz a Mishnah, Nadrav ibrjutabar mefer keitzat, se ela vai prometer enquanto ela está casada, mesmo que a promessa vai passar a ser válida depois do casamento, o marido vai poder anular, mesmo que a promessa só vai ser válida depois, já que ela falou as palavras da promessa enquanto ela estava casada, ele vai poder anular essa promessa. Ok, então traz mais um exemplo. A mulher que estava casada e falou que ela vai ser nezirá, vai ser nazir, depois de 30 dias, daqui a 30 dias. E nesse período, ela se divorciou ou se enviuvou. Só que o marido, antes de se separar dela, tinha anulado a promessa, mesmo que a promessa só vai ser válida depois do casamento, já que ela falou as palavras da promessa durante o casamento e o marido anulou, ele pode anular a promessa que foi feita durante o período do casamento, mesmo que a promessa só vai ser válida depois do casamento. Agora, a Gemara traz uma outra lei. Um homem que estava casado com uma mulher e ela fez uma promessa. Ele não anula a promessa dela, não faz afará. Ele se divorcia dela naquele dia. E naquele mesmo dia ele volta a casar com ela. E não é a colher a fé. Mesmo que ele ainda está no mesmo dia que ela fez a promessa, antes do anoitecer, mesmo assim ele não pode anular. Porque não pode anular a promessa de sua esposa. Porque uma vez que ele se divorciou dela, e agora ele casa novamente, com relação a esse segundo casamento, essa promessa é considerada uma promessa anterior ao casamento, e agora ele não tem força de anular a promessa que ela fez. Zé, é claro, finaliza agora com uma regra geral com relação a esses assuntos. Uma vez que a mulher passou a pertencer a si mesma, ou seja, que ela se desfez do marido, então o marido não vai mais poder anular essas promessas. Já que quando ela se divorcia, ela não pertence mais ao marido, ela pertence a si mesma, depois ela casa novamente, o marido já não vai mais poder anular as promessas que ela fez anteriormente. Então, como a gente viu na primeira parte da nossa Mishnah, a gente aprendeu que sim, uma promessa foi feita, porém, a promessa só vai passar a ser válida depois de um certo período. A Mishnah nos ensinou que a gente vai atrás do momento na qual a promessa foi feita, e não no momento na qual a promessa vai começar a ser válida. A Gemara também traz uma discussão com relação a esse assunto. Tânia, diz uma braita. Almaná ugrusha shamra harenizera lechsheenase. Uma mulher que ela é divorciada ou viúva, que ela vem e faz uma promessa. Eu vou ser nazir, eu vou me abster do vinho, quando eu casar. Ou seja, depois que eu casar, eu vou me tornar nazirá. Veniset. E aí ela se casou. Logo depois que ela se casa, ela se torna nazirá. Será que o marido pode ou não anular essa promessa? Reb Shmuel Omer Yefer. Reb Shmuel diz, já que a promessa passou a valer durante o casamento, o marido pode anular a promessa. Reb Akiva Omer Lo Yefer. Reb Akiva discute e diz que não. Que já que ela fez a promessa antes do casamento, mesmo que a promessa vai passar a ser válida durante o casamento, o marido não pode anular uma promessa dessa. Eu continuo a Gemara pulando duas palavras. Um caso parecido. Uma mulher que está casada e que ela promete que ela vai ser nazir depois que ela se divorciar. Vindo que ela se divorcia, então ela se torna nazirá. Rebbe Shmuel Omer Lo Yefer. Rebbe Shmuel diz que o marido, quando estava casado, não tem força de anular essa promessa. Porque mesmo que ela fez a promessa enquanto ela estava casada, o Rebbe Shmuel, como vimos anteriormente, ele vai atrás do momento na qual a promessa passa a ser válida. Já que a promessa vai passar a ser válida depois que ela se divorciar, então o marido não pode anular essa promessa. Rebbe Akiva Omer Yefer. Rebbe Akiva diz que não. Como vimos, Rebbe Akiva diz que sempre a gente vai atrás do momento na qual ela prometeu. Então, Rebbe Akiva disse que nesse caso ela vai poder. Então, Rebbe Akiva disse que já que a gente vai atrás do momento na qual ela fez a promessa, se ela prometeu antes de casar, mesmo que a promessa vai ser válida depois que casar, ele não vai poder anular. E se ela prometeu quando estava casada, mesmo que isso vai passar a ser válida depois que eles se divorciarem, ele vai poder anular. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Shmuel diz ao contrário. Agora a Gemara explica as opiniões de Rebbe Akiva e Rebbe Shmuel, cada um explica de onde ele aprendeu a sua opinião. Abra Mishmael diz Rebbe Shmuel, Harei Omer Veneder Al-Gemara Al-Grusha, Achei Neder Bishat Al-Menot Vigirushim. O Pasuk diz que a promessa da divorciada e da viúva vai continuar em pé e não vai ser anulada. Aprendemos do Pasuk que somente no momento enquanto a promessa passa a ser válida, a promessa, no momento que a coisa se torna uma promessa, passa a ser válida, então que o marido, se ela é de viúva, não vai ter que anular. Aprendemos daqui que a gente vai atrás do momento na qual a promessa passa a ser válida, e não no momento na qual a promessa foi anulada. Assim, explica o Rebbe Shmuel. Rebbe Akiva, Savar, o Rebbe Akiva discute e diz, Harei Omer, Kol Asher Aserah Nafshah, Achei Surei Neder Bishat Al-Menut Yerushim. Por outro lado, diz Rebbe Akiva, o pasuk diz que tudo que ela proibiu sobre si vai continuar em pé. Ou seja, a gente vai atrás do momento na qual ela proibiu, no momento na qual ela pronunciou o neder. Está aí então o motivo de Rebbe Shmuel e de Rebbe Akiva Cada um explica de onde ele tirou sua opinião. Amar Rav Chisda, vem Rav Chisda e deduz. Matnitin, Rebbe Akiva. A nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rebbe Akiva. Porque vimos na nossa Mishnah que a gente vai atrás do momento na qual ela pronunciou o Neder. A Mishnah disse que se ela falou que vai ser Nazir, vai se abster do vinho daqui a 30 dias, e ela casou durante esse período, o marido não pode anular a promessa, já que ela pronunciou antes de estar casada. Ou seja, a Mishnah vai segundo a opinião de Rebbe Akiva, que vai atrás do pronunciamento da promessa. Porque segundo a opinião de Rebbe Ishmael, já que a promessa passa a ser válida depois que eles se casaram, daqui a 30 dias eles se casaram antes, então passa a ser válido depois que eles se casaram, o marido deveria poder anular a promessa. Então diz o Rav Chisda que a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rebbe Akiva. Abai Amar, vem Abai e discute, afiro temer Mishmael. Não, pode ser que a nossa Mishnah vai também conforme a opinião de Rebbe Ishmael. Matnitin talia nafshe beyomi. Shalmu yoimei vlo shalmei vlo nidgarsha, shalmu yoimei vlo mintzba. Braita talia nafsha benissuim. Assim que é a versão certa da nossa Gemara. Ou seja, diz o Abai que não. Que pode ser que também o Rebbe Ishmael concorda com a nossa Mishnah. Porque diz o Abai que tudo que o Rebbe Ishmael falou, que realmente vamos atrás do momento no qual a promessa passa a ser válida, é quando a mulher veio e diz o seguinte, uma mulher está casada, por exemplo, e ela veio e diz que ela vai ser Nazir depois que ela se divorciar. Ou que ela está solteira, e ela diz que ela vai ser Nazir depois que ela se casar. Já que ela especificou que ela só vai ser Nazir depois que ela se casar, realmente, a gente vai atrás das palavras de quando o Neder passa a ser válido. Já na nossa Mishnah, o caso é diferente. Ela falou, ela estava solteira, ela falou que ela vai ser Nazir daqui 30 dias. Ela não especificou se ela vai se casar ou não vai se casar. Por acaso, então, ela veio e se casou durante esses 30 dias. Aconteceu, calhou, que ela estava casada depois dos 30 dias. Nesse caso, pode ser que também o Rebbe Ishmael concorda que a gente vai atrás do pronunciamento, porque tudo que ele diz que a gente vai atrás de quando passa a valer é quando a promessa só vai ser válida quando ela casar ou quando ela se divorciar. Então ela explicou que ela só quer que a promessa vai ser válida quando ela se divorciar. Então realmente o marido não pode anular essa promessa segundo o Rebbe Ishmael. Porém, a mulher que disse que a promessa vai ser válida daqui a 30 dias, independente se ela vai casar ou não casar, se por acaso o marido casou, nesse caso, pode ser que também o Rebbe Ishmael concorda que o marido vai poder anular. Então diz o Abai que pode ser que a nossa Mishnah vai também conforme a opinião de Rebbe Ishmael. A nossa Mishnah finalizou com uma regra, dizendo que a regra geral é que quando a mulher saiu do marido, se desfez do marido e passou a pertencer a si mesma, o marido não vai poder anular as promessas que ela fez anteriormente. Mesmo que ele divorciou e casou no mesmo dia, já que ela saiu do pertence, como se fosse da casa dele, ela, depois que ela volta, o marido não anula mais. Essa frase, ela está escrita também, faz dois capítulos anteriores, com relação a uma menina que está noiva. Que a gente sabe que uma menina que está noiva, o pai e o marido juntos, eles anulam a promessa dela. A gente viu que se ela saiu e ela começou a casar, mesmo que é só um começo de um casamento, isso já é o bastante para ela se desfazer do pai, e o pai não pode mais anular as promessas dela. Então, essa regra está escrita também no nosso pé, que também com relação à menina que está noiva. Explica a Gemara. Zekla ligatani gabei neara meorassá. Aquela regra que finaliza a Mishnah com relação à menina que está noiva, ela vem nos ensinar o seguinte. Leatui halach ha'avim shluchei ha'bal ou shalchu shluchei ha'avim shluchei ha'bal. A regra vem nos ensinar que caso o marido manda mensageiros para buscar a noiva, para levar ela para a casa dele. E aí, o pai não dá a menina na mão deles. O pai continua acompanhando a sua filha juntos com os mensageiros do marido. Ou que os mensageiros do pai continuam acompanhando a menina, a noiva, no caminho. Ou seja, nesse momento o pai ainda não se desfez da filha. Porque ele não entregou ela na mão dos enviados do noivo, do marido, e sim, ele, os mensageiros dele, foram juntos acompanhando. Nesse momento, isso não é considerado que ela se desfez do pai, e o marido e o pai ainda pode anular as promessas dela, porque não é considerado que ela saiu da casa do pai. Belerá, meu oraçá, de avião balão, filhinho da lia. Zé aquela de catar, nega bem, eu não darim na tua imagem. Porém, a regra que está sendo dita na nossa Mishnah, dizendo que se ela se desfez um pouquinho, um instante, o marido já não vai mais poder anular as promessas. Por que é necessário a Mishnah dizer essa regra? O que essa regra vem nos ensinar? Explica a Gemara que essa regra vem nos ensinar a seguinte lei. Masara abre shlokhi abar, ou shmasru shlokhi abar, ou shlokhi abar, shen abar, mefer no kodmin. Explica a Gemara que essa regra vem nos ensinar que caso o pai sim entregou a filha na mão dos mensageiros do marido, ou que os mensageiros do pai entregaram a menina na mão dos mensageiros do marido, que nesse momento isso já é considerado que ela se desfez do pai, então as promessas que ela tinha feito, ninguém mais nunca mais vai poder anular. O pai não vai mais poder anular porque isso já é considerado que ela se casou um pouco, que ela se desfez um pouco do pai, uma vez que ela já foi entregue nos mensageiros que vão levar ela para casa do marido. Então ela só se desfez do pai. E o marido não pode anular as promessas que ela fez antes do casamento. Então, isso que essa regra vem nos ensinar. A primeira vez que a Mishnah citou essa regra vem nos ensinar que se o pai continua com os mensageiros, então ela ainda está ligada ao pai, o pai pode anular. Ou caso ela está noiva, o pai e o marido juntos podem anular. E a regra citada na nossa Mishnah vem nos dizer que caso o pai ou os enviados entregaram ela na mão dos mensageiros do marido, nesse caso, o pai já não pode mais anular porque ela se desfez da casa do pai, e o marido não vai mais poder anular porque ele não anulou as promessas que ela fez antes de casar. Uma nova Mishnah. A nossa Mishnah agora vai trazer exceções que de meninas nas quais o pai ou o noivo não pode anular a promessa dela. Nós vimos que uma menina que ela é jovem, o pai anula a promessa dela, e quando ela está noiva, o pai juntamente com o marido, o noivo, juntos eles anulam as promessas que ela faz. A Mishnah agora traz algumas exceções. Vamos, antes de entrar nos detalhes da Mishnah, esclarecer que existem três casos nas quais, traz três coisas que causam que não pode-se mais anular as promessas da menina. A primeira coisa que pode acontecer é que ela fica maior de idade. Tudo que o pai pode anular as promessas de sua filha é antes dela completar mais ou menos 12 anos e meio. Depois que ela já passa a ser uma bugueret, maior de idade, ela já não pertence mais ao pai e o pai não anula mais as promessas dela. Somente caso ela tiver casada que o pai vai poder anular. O marido vai poder anular. Outra coisa que pode acontecer é se o pai dela falece e ela se torna uma órfã. Então, também essa não tem que anular as promessas dela, a não ser depois que ela vai casar, que o marido vai poder anular. Mas enquanto ela está solteira ou noiva, ela não tem pai, não pode se anular as promessas dela. Porque o noivo só pode anular junto com o pai, uma vez que não tem pai, não tem quem anule as promessas dela. E a terceira coisa que pode acontecer é se uma menina menor de idade casa com o seu marido e se divorcia dele e volta para a casa do pai, mesmo que agora ela ainda é menor de idade, já que ela já casou e saiu da casa do pai, então ela não volta mais. Então mesmo que ela está vivendo com o pai, mas o pai não tem como anular as promessas dessa menina. Uma vez que ela já se desfez dele através de um primeiro casamento, o pai não anula mais as promessas de uma menina dessa. Os sábios chamam essa menina de uma órfã na vida do pai. Mesmo que o pai está vivo ainda, ela tem as leis de uma órfã. Porque também essa o pai não pode anular as promessas dela. Na verdade, a Mishnah vai trazer nove casos nas quais não pode anular as promessas dela. Porém, na verdade, os nove casos são baseados nos três casos que a gente citou agora. Ou que ela ficou bogueira de maior de idade, ou que o pai faleceu, ou que ela se casou e voltou para a casa do pai. São nove casos que são compostos desses três itens. E o motivo que a Mishnah citou desses nove tipos é porque o sábio que falou essa Mishnah, ele queria testar e afiar os alunos, ver se eles estão captando bem, e por isso ele complicou um pouco as coisas e fez dos três casos, nove casos. Mas na verdade, são três coisas que causam que não pode anular as promessas dela. Então diz a Mishnah, tente olhar outro líder em caminho, existem 7, 9 meninas que, cujas promessas continuam em pé e não tem quem anular. Então, vai lá as 9. Bogeret, uma menina que ficou com mais de 12 anos e meio, que ela ficou maior de idade, Vehi e Etomar. E também, ela já se casou e se divorciou e voltou para casa dos pais. Então, essa menina tem 2 motivos que causam que não pode se anular as promessas dela. Em primeiro lugar, ela é uma Bogeret, ela é maior de idade, então não pode se anular as promessas dela. Em segundo lugar, ela já se casou e se divorciou, se desfazendo da casa do pai, de modo que ela não pode mais, o pai não pode mais anular a promessa dela por 2 motivos. A segunda, Neará, o Bagrav e Yetomar. Uma menina que na hora que ela fez a promessa, ela ainda era menor de idade. Mas até o pai ouvir a promessa, ela já se tornou maior de idade. E aí, então, o pai não pode mais anular a promessa dela porque ela é maior de idade. E também ela já se casou e se divorciou. De modo que existem novamente 2 motivos do qual o pai não pode anular as promessas dela. Também ela é maior de idade na hora que ele ouviu, mesmo que na hora que ela prometeu ela não era. E também ela já se desfez da casa do pai através do primeiro casamento. Terceiro caso. Neará Shelo Bagra, uma menina que ela não ficou maior de idade, ela continua menor de idade, porém, ela já casou e se divorciou de um primeiro casamento, de modo que ela se desfez do pai. Então, os 3 primeiros casos, que são formados por alguns motivos que causam que o pai não pode anular as promessas dessa menina. Mais 3 casos. Bogeret, uma menina que ela já é maior de idade, o Metavia, e o pai dela faleceu. Novamente, tem 2 motivos pelos quais não pode se anular as promessas dela. Também ela é maior de idade, e também ela é uma órfã. Neará Bogeret, o Metavia, ou que na hora que ela prometeu, ela era menor de idade, porém, depois, ela já se tornou maior de idade, e também ela se tornou uma órfã. Então, novamente, já que ela é maior de idade, já que ela é uma órfã, não pode se anular as promessas dela. E mais um caso, Neará, ela continua menor de idade, ela não ficou maior de idade. Chegou para grau, Metavia, porém o pai dela faleceu. Novamente, já que o pai dela faleceu, mesmo que ela é menor de idade, não pode se anular as promessas dela. Os 3 últimos casos. Neará, uma menina que ela é menor de idade, Shemetavia, que o pai dela faleceu. O Mishemetavia, Bagra, e depois que o pai faleceu, ela se tornou maior de idade. Então, já que primeira vez o pai faleceu, ela é uma órfã, não pode se anular as promessas dela, e mais um motivo, que ela agora também é maior de idade. Mais um caso. Bogeret, uma maior de idade, Viavia Kayam, e o marido e o pai dela ainda está vivo, porém, já que ela é maior de idade, não pode se anular as promessas dela. E o último caso, Neará Bogeret, Viavia Kayam, ou que ela era menor de idade, na hora que ela prometeu, porém, até o pai ouvir, ela tornou-se maior de idade, mesmo que o pai está vivo. Então, mesmo que o pai está vivo, já que agora que ele ouviu, ela já é maior de idade, todos esses casos, o pai não pode anular. Então, resumindo, na verdade, existem 3 motivos nos quais que causam que não pode anular as promessas dela, ou que ela se torna maior de idade, ou que o pai falece, ou que ela casa no primeiro casamento e se divorcia. São 3 motivos que cada um por si só já causa que não pode-se mais anular as promessas dela, somente depois que ela casar, que o marido vai poder anular as promessas de sua esposa. Rebi Yehuda Omer, veio Rebi Yehuda e diz mais uma lei. Afa mesibito ktana v'tarmela onet yarsha v'chazra etzlo hadain yineara. A menina, ela passa 3 etapas. Primeiro ela é uma criança. Depois existe de 12 anos a 12 anos e meio que ela é neara. E depois que ela se torna, depois de 12 anos e meio, maior de idade. Até agora, a gente falou de uma menina que ela era Neara, ela tinha 12 anos. E ela se casou e se divorciou, que a gente falou que isso já é um motivo para o pai não poder anular as promessas dela. Vem o Rebi Yehuda e diz que mesmo se ela casou e se divorciou quando ela ainda era criança, ou seja, com menos de 12 anos, se uma menina de 11 anos casa e se divorcia, também isso causa que o pai não vai mais poder anular as promessas dela. Amar Rebi Yehuda Amarav. Diz o Rebi Yehuda o nome de Rav. Zu divrei Rebi Yehuda. Toda essa Mishnah foi ensinada pelo Rebi Yehuda. Como a gente explicou anteriormente, o Rebi Yehuda, ele fez questão de embaraçar e complicar os três casos e formou das três coisas 9 casos para afiar e testar os alunos. Porém, os outros sábios, eles diziam essa Mishnah, esses ensinamentos, de um modo mais simples. E como a gente falou, eles trazem somente 3 coisas. Existem 3 coisas, 3 meninas que causam que não pode se anular as promessas dela. Bogeret, uma menina que está maior de idade, Yetomá, uma menina que o pai faleceu, Yetomá, Bechayav, ou que ela casou, um primeiro casamento, se divorciou, são as 3 coisas que causam que não pode se anular as promessas dela. Mais uma Mishnah. Kunam sheini nene le'aba u'le'avicha. Im osa ani alpicha. Veio a mulher e fez uma promessa, porém ela pôs uma condição na promessa. A promessa era que ela não pode ter proveito do pai dela ou do sogro dela, caso ela dê algo para o seu marido. Ou seja, a promessa é que ela não pode ter proveito do pai e do sogro. Porém, ela pôs uma condição. A promessa vai ser válida somente se ela der alguma coisa para o marido. Se ela cozinhar ou fazer algum prazer para o marido. Continua a Mishnah, um caso parecido. Ou ao contrário, que ela vem e faz a promessa que eu não posso ter proveito do meu marido. Caso, a condição é, se eu dê algum prazer para o meu pai ou para o meu sogro. Vem a Mishnah e diz que o marido pode anular essa promessa. Isso é uma novidade, porque a promessa ainda não está válida. Ela fez uma promessa e ela falou o seguinte: caso eu dê algo para o meu marido, vai estar valendo a promessa que eu não posso ter proveito do meu pai e do meu sogro. Agora a promessa ainda não está valendo. Ela não deu algo para o marido. Logo, a promessa ainda não está válida. Mesmo assim, fala Mishnah, o marido pode anular as promessas de sua esposa mesmo antes da promessa estar valendo. Já que é muito difícil, é algo que vai trazer sofrimento para ela, se ela tiver que se cuidar de não ter proveito do sogro, por exemplo, então o marido vai poder anular a promessa dela mesmo antes da promessa ser válida. Esse conceito, fala Agmará, na verdade, é uma discussão entre os sábios. Tani, diz a Braita, eu não posso, a mulher que disse que não pode ter proveito do pai ou do sogro, Imanil Salefiha, se, caso eu dê para você algum prazer, então a promessa é que não vai ter proveito do sogro, e a condição é, se ela der para o marido algo, discutiram os sábios, será que o marido pode dar uma promessa dessa, que ainda não está valendo, ela ainda não cumpriu a condição, logo a promessa não está valendo, somente depois que ela der para o marido, que vai estar valendo a promessa que ela não pode ter proveito. Rebbe Natan Omer Lo Yafer, o Rebbe Natan diz que não pode anular uma promessa dessa, porque já que a promessa ainda não está válida, somente depois que ela der algo no marido que a promessa vai estar válida, e aí o marido vai poder anular. Vachame Omerim, e os sábios discutem e diz, Yafer, o marido pode anular essa promessa mesmo que ela não está válida. Traz agora uma discussão parecida. Netuna ani mina yehudim im yesham shatech. Ela se proíbe de todos os homens do mundo, caso ela tenha uma relação com o seu marido. Então, enquanto ela não cumpriu a condição, a promessa ainda não está válida. Rebbe Natan Omer Lo Yafer. O Rebbe Natan diz que ele não pode anular uma promessa dessa. Enquanto ela não cumprir a condição, a promessa está válida, o marido não vai anular. Os sábios dizem que o marido pode anular a promessa, mesmo que ela ainda não está válida. E a nossa Mishnah, a princípio, vai conforme a opinião de Hachamim. A Gemara agora traz um episódio na qual os sábios, eles foram segundo o Rebbe Natan. Eles falam que a lei fica como o Rebbe Natan. Diz então um episódio. Raul Gavra, uma vez, um homem, ele queria muito estudar a Torá. Porém, estavam insistindo para ele casar. Ele veio e disse o seguinte: Itzar Hanata de Armale, ele proibiu dele ter proveito de todo o mundo, e nasce e de Taquilotania Ichata. Se ele casar antes de estudar Halachot, antes de estudar as leis, se ele casar antes de estudar, ele está proibido de ter proveito do mundo inteiro. Ele fez isso para se forçar a estudar e depois casar. Rait Begafa Vetuvila, Veloam Tzeremitna. Ele correu com sua bolsa e seu bastão, é uma gíria, como se fosse, ele se esforçou muito e não conseguiu estudar. Não entrou na cabeça dele. Ele tentou, tentou e não conseguiu estudar. Então ele estava proibido de casar. Ele não podia casar, que se ele ia casar, ele ia estar proibido de ter proveito do mundo inteiro. Porque ele tinha feito uma promessa que caso ele casasse com uma mulher antes de estudar, ele vai estar proibido com o mundo inteiro. Ata Ravacha Bar Ravuna. Veio o Ravacha Bar Ravuna e viu que o caso era complicado. Ele, qual que seria a solução? A solução seria ir perante um sábio. E um sábio pode anular as promessas da pessoa. Porém, disse o Ravacha, pensou o Ravacha, que a lei é como o Rav Natan. E o Rav Natan diz que enquanto a promessa ainda não está válida, não está valendo, não pode se anular a promessa. Logo, o sábio não pode anular a promessa enquanto a promessa não vai estar valendo. Somente depois que ele casar, que a promessa vai passar a ser válida. Somente depois que ele cumprir a condição, que a promessa vai ser válida. E aí a gente vai poder anular. O que, que ele fez? Veshabshei. O Ravacha enganou o homem. O Ravacha falou para ele, olha, você pode casar que você não vai estar proibido de ter proveito das pessoas. Enganou. O homem acabou casando. Veintzav. Então ele casou com uma mulher. E aí o Ravacha pegou ele logo depois que ele casou. Vesharkei Tunea. Ele pegou barro e sujou as roupas desse homem. De modo que ele está mostrando que esse homem tem muita necessidade das outras pessoas. Ele tem necessidade que vão limpar para ele a roupa dele. Ele precisa levar a roupa dele para a lavanderia. Veatrikamei de Rav Chisda. Ele sujou ele, as roupas dele, e levou ele com as roupas sujas perante o Rav Chisda. E aí o Rav Chisda viu que ele estava precisando das outras pessoas, e aí ele anulou para ele a promessa. Ou seja, o Ravacha, ele fez um truque que causou que a promessa passou a ser válida, e depois que a promessa foi válida, o Rav Chisda já podia anular. Porque o Ravacha entendeu que a lei fica como o Rav Natan, que disse que o marido só pode anular as promessas de sua esposa depois que as promessas já são válidas, depois que ela cumpriu a condição e a promessa passa a ser válida. Então, o Ravacha causou que a promessa seja válida para o Rav Chisda poder anular. A Marava, quando o Rava ouviu esse episódio, ele falou o seguinte: Man hakim neveida ki amilta ilav de Ravacha baravuna. Realmente, o Ravacha é um homem muito sábio que ele fez essa atitude. De Gabra Rava, ele é uma grande pessoa. De Kassavar, de Chieich, de Pligi Rabanan, de Benatan, de Hafara, Hachanami, Pligi Beshela. Porque o Ravacha entende que mesmo que o ensinamento de Rabanatan é com relação à anulação do marido, que o marido não pode anular as promessas de sua esposa enquanto ela não cumprir a condição, as promessas não estão válidas. Entendeu Ravacha que assim como o Rav Natan falou que o marido não pode anular as promessas enquanto as promessas não são válidas, assim também um sábio não pode anular as promessas de uma pessoa enquanto as promessas não são válidas. Assim entendeu o Ravacha que ele era um grande sábio e por isso ele fez esse truque para o Rav Chisda poder anular depois que a promessa já vai estar valendo. Contudo, até a próxima.